Olá, meus amigos e minhas amigas do programa Playlist. Estamos chegando agora nas ondas do rádio. Ou se você está nos ouvindo pelo aplicativo, nas ondas do seu Spotify, do seu Wi-Fi, do seu 4 ou 5G, para mais uma grande entrevista focada em jornalismo musical. As histórias e a trilha sonora hoje são de Jair Kobe, humorista, músico, o marido da Silvia Helena, pai de duas gurias, a Rafaela e a Júlia, e pai de um dos guris mais conhecidos do Brasil, que é o guri de Uruguaiana. Jair Kobe deixou hoje o seu vistoso bigode, o lenço vermelho em casa, e veio aqui à paisana no nosso estúdio para falar da sua carreira musical. Bem-vindo ao Playlist, Jair.
Bem-vindo. É sempre muito prazeroso falar desta parte musical, né, que antecede o humor, né?
Que vem anterior a isso e que tem muitas histórias, né? Eu acho que é a oportunidade que nós temos aqui de repassar à audiência da Gaúcha esse lado que, por vezes, o pessoal não conhece. E não é por falta de história, mas é que o guri realmente estourou muito.
Mas o guri de Uruguaiana, ele utiliza muito a parte musical, né? E a maioria dos artistas de humor que usam a música no seu segmento e tal, não tem muita preocupação com, vamos dizer assim, a qualidade musical, porque não são músicos, né? São humoristas que utilizam da música para fazer as suas graças e tal. Mas eu, como eu tenho essa origem musical, eu já tenho um pouco mais de compromisso com a música. Então, são bons instrumentos, né? Bons arranjos, bons músicos me acompanhando. Uso muito no teatro, participação ao vivo de banda, né? Sempre tem um lado musical muito, uma preocupação muito grande com as trilhas, porque isso vem da minha origem musical. Então sempre é bom quando eu posso falar sobre essa parte, para que a pessoa entenda que antes do humorista tem o músico, compositor, cantor, né? Cantor de jingles, cantor de festivais. Então, essa é a história que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento.
Eu te conheci lá pelos idos de 2004, talvez eu erre um ano ou dois aí nessa conta, mas era com um espetáculo Humor em Dose Dupla, com o André Damasceno, né? Sim. E ele já era uma celebridade nacional, aquela coisa vinha toda de uma projeção lá de escolinha do professor Raimundo e tudo mais. E quando tu subiste ao palco, eu pensei, esse cara entende de música, né? Tem uma coisa além do humor ali, né? E daí eu não te conhecia, passei a saber quem tu eras a partir dali.
E aquele show, inclusive, eu fazia outros personagens, né? Fazia o Baiano, que também cantava, tocava pandeiro. Eu fazia a dupla Caracu, que era uma dupla também que cantava, né? Tinha o publicitário Maurício Ronaldo, que fazia jingles, né? Do cemitério, da funerária. Ele era um show, era uma comédia musical. E como o Guri de Uruguaiana é até hoje, né? Mas eu digo, tinha várias nuances assim, musicais naquele projeto que a gente fez juntos, eu e o André Damasceno, de 2003 até 2007.
Então foi por aí.
E aí depois de 2008, daí eu lancei daí o show solo do Guri de Uruguaiana, já com a criação do Licurgo, o personagem, né, o Gaúcho Emo e tal. E aí que começou praticamente a história do Guri de Uruguaiana.
Vamos começar agora numa trajetória cronológica, digamos assim, falar sobre o grupo Canto Livre. Vocês surgem lá pelo início da década de 1980, né? Tem na primeira formação a Elaine Marques, me corrija qualquer coisa aqui, por favor.
A Joca, é.
Fernando Cardoso, Vânia Malman, Miriam Kelm, Selma Martins e tu e teu irmão, o Jairo Kobe.
Exatamente. Essa é a formação original, né? O início do Canto Livre. E tinha ainda o Pedrinho Figueiredo, que tocava com a gente, era praticamente um integrante do grupo. E tinha também um encosto que a gente tinha lá, que era o grande Sérgio Napp, né? Pá. Que era o nosso parceiro de composição e um grande incentivador do grupo também. Ele fazia parte. E tinha o Calique também, que era o arranjador, que também, o pessoal que era encostado no grupo ali, não subia no palco, mas fazia parte desse processo todo. Foi em 81 que nós começamos, né? A minha origem mesmo musical começou justamente com o Maurício Ronaldo, meu amigo Maurício Ronaldo, que depois virou um personagem que eu fiz. Mas nós começamos em 1976, na Vindima da Canção, em Flores da Cunha. E assim a gente veio, ganhamos em 80 com o Coral de Câmara. Em 81, quando nós ganhamos a Vindima com a música Canto Livre, que era uma autoria minha, do Sérgio Napi e do Fernando, aí que foi que surgiu, então, o grupo Canto Livre, por conta de ter vencido a Vindima de 1981.
Eu quero apresentar para a nossa audiência, então, um trechinho de Recuerdos aqui. Já conta para nós um pouquinho dessa história, Jair.
Pula sem cabeça, olha esse menino e não quer comer, ele que obedeça. Lá, 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 lá.
Fala dessa música, Jair.
Essa música foi uma das primeiras parcerias que eu fiz com o Sérgio Napi e que no LP do Canto Livre, que nós lançamos em 82, o LP, foi uma das músicas mais tocadas. Então essa música realmente tocou muito, né? E era um carro-chefe assim, do grupo, né? Um arranjo moderno, bacana na época, assim, e com um arranjo vocal bem interessante, uma música alegre. E aí dá para ouvir bem o timbre do Ovation, né? Que era um violão da moda que eu tinha acabado de chegar, o meu Ovation de Nova York, era o xodó, assim, era tu ter um Ovation na época, né? E em 81 eu consegui esse violão, e então dá para perceber bem o timbre dele ali nesse arranjo de Recuerdos, né? Que tem a flauta do Pedrinho Figueiredo e o clarinete do Derli, e a gente tem esse arranjo vocal bem interessante.
Aqui no programa Playlist, quem escolhe a trilha sonora do programa é o nosso convidado, Jair Kobe. Vamos tocar a primeira música na saída dessa primeira parte aqui do programa. Você escolheu Mário Barbará e Desgarrados. Por quê?
Porque falando do meu parceiro, né, o Sérgio Napi, o grande Sérgio Napi, ele também era muito parceiro de outros artistas, Jerônimo Jardim, ele tinha muitas parcerias, ele era o Sérgio Napi era um cara muito interessante, assim, e ele tinha essas parcerias, principalmente com o Mário Barbará, ele teve grandes músicas com o Mário Barbará, e uma delas ganhou, em 1980, a Califórnia da Canção Nativa, né, a 10ª Califórnia, e que foi um grande marco para a Califórnia, para toda a música gaúcha, porque foi a primeira vez que uma música não da linha campeira, porque existem três linhas na Califórnia, a campeira, a manifestação e a outra lá que eu não lembro qual é, projeção. E sempre a campeira é a mais bagual, é a que ganha a calhandra de ouro, que é o prêmio máximo, né, o troféu máximo. Então das três, sempre uma é a vencedora maior. E neste ano, uma música não campeira, não gaudéria, bagual, né, que foi o Desgarrados, e que conta do êxodo, né, do povo do interior que vem para Porto Alegre para tentar a vida. E essa história é uma história antiga e atual, né? Isso acontece até hoje. E essa história, com essa melodia maravilhosa do Mário Barbará e com o arranjo e a execução do musical Saracura, que é nosso contemporâneo também, começamos juntos, né, o nosso primeiro disco nós lançamos juntos, independente e juntos. Naquela época se lançava LP independente, ou seja, tu não tinha gravadora, tu tinha que prensar e pagar e arrumar o dinheiro e vender.
Era caro, né?
Nossa, era uma gincana, né? Na época existia até bônus, alguns artistas fizeram bônus, assim, eu acho que o Ney Lisboa fez, o Nelson Coelho de Castro, tu vendia antecipado o disco para juntar dinheiro para poder fazer o disco. Então nós fizemos esse disco independente em 82 e o musical Saracura também, na mesma época. E o Saracura em 80 ganhou o Festival da Califórnia interpretando Desgarrados, que é essa obra-prima, né? Uma obra, assim, uma música sensacional, por isso que eu escolhi essa música.
Vamos ouvir então aqui Mário Barbará, Desgarrados.
Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas. Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços e pra esquecerem contam bravatas velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Cevava um mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, colhendo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda e a cancha reta faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale aos sonhos. Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas. Viravam brasas, contavam causos, colhendo esporas. Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. E são pingentes nas avenidas da capital. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda e a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale aos sonhos. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será.
Seguimos no programa Playlist, o seu programa de música das manhãs da Rádio Gaúcha, recebendo hoje Jair Kobe, nascido em setembro de 1959, natural de Porto Alegre. Tua trajetória aí, Jair, demonstra, né, um currículo de um esforço bem grande que tu fez algumas vezes na tua vida para não ser músico, muito menos humorista, aparentemente, porque pela tua biografia, tu começou três faculdades, análise de sistemas, de música, obviamente, mas passou por ciências contábeis depois, trabalhou com roupa, vendendo roupa, consta que tu foi dono de restaurante, né? Tu tentou assim, não quero ir pra música, né? Tu até fez a faculdade de música, né? Não concluiu nenhuma das graduações, mas enfim. Em que medida essa série de atividades extremamente diversas influenciaram em ti, assim, influencia até hoje, assim, te ajudou nessa construção? O que tu aprendeu com análise de sistemas, com ciências contábeis, vendendo roupa?
Na verdade, é experiência de vida, né? Porque quando eu estreiei no teatro, com 42 anos de idade, quer dizer, não é fácil tu estrear uma profissão nova, né? Com 42 anos de idade, foi quando eu resolvi que era o que eu sabia fazer, o que todo mundo gostava, que eu fazia de brincadeira, essa coisa. Fui construindo ao longo dessa vivência, né, de restaurante, fui fotógrafo profissional durante um período também. Então, esse contato, né, da fotografia, daí eu criei um personagem que fazia mágicas para encantar as crianças e as pessoas na hora da foto, para conseguir um resultado melhor. Esse mágico acabou virando depois um personagem, né, o grande Sergei Baitabichovski, um mágico iugoslavo. Aí criei um personagem assim, que veio dessa brincadeira de criar, fazer mágicas para que eu tivesse um êxito na profissão de fotógrafo. No restaurante é a mesma coisa. Eu tinha um restaurante, quando o músico ao vivo que tocava lá, o músico contratado, cantava lá uma música baiana e tal, eu já aprendi a tocar pandeiro, já me vestia de baiano e já saía tocando pandeiro. Aí criei um personagem que se chama o Baiano.
Tu nem queria ficar ali no caixa, já queria...
Não, eu ficava um pouquinho no caixa, mas em seguidinha... Aí já inventei um personagem, a dupla Caracu, era uma dupla sertaneja.
Surgiu do restaurante.
Que era uma brincadeira também. O Gaúcho surgiu ali também, fazendo uma paródia da música. Aí eu criava esquetes, assim, né? Sobre um determinado assunto. O Gaúcho esse, que depois virou o Guri de Uruguaiana, surgiu fazendo uma paródia da música O Guri. Né? Um grande clássico uruguaianense, né? Porque os autores Júlio Machado e João Batista Machado são uruguaianenses. A música venceu a Califórnia da Canção Uruguaiana, interpretada por um uruguaianense, César Passarinho. Não tem música mais uruguaianense que essa. E o que surgiu então depois foi a origem do nome Guri de Uruguaiana, porque esse personagem começou fazendo uma paródia da música Guri, que dizia das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse. E aí eu já começava, das cuecas velhas do pai, queria que a mãe... E era uma brincadeira que acabou virando daí um esquete de humor, e aí surgiu o personagem. Então, o que me contribuiu essas profissões todas? Vivência, né? Porque quando eu comecei, e com 42 anos, eu já tinha toda essa experiência, essa bagagem de palco com a parte musical, né? E de vida, né?
Esse é um ponto importante, né? A gente está falando do surgimento de uma nova faceta, de um personagem, né? Da tua estreia no teatro. Tu tinha 42 anos, né? Nunca é tarde para o cara alcançar.
Eu estreiei como pai aos 40, né?
Olha aí.
Eu estreiei como pai da Rafaela aos 40.
Viu só? Falando ainda sobre o canto livre, né? Você falou, né, agora há pouco do musical Saracura, do Nico Nikolaevski. A gente teve naquele período também o Almôndegas, né? Dos irmãos Cleito e Cledir e tal.
Um pouco mais cedo, é. Eles começaram lá.
São um pouquinho antes.
Almôndegas é de 76, 75, 76.
Que é o que, às vezes, o pessoal chama do MPG, da música popular gaúcha. Eu posso colocar o canto livre nesse balaio?
Sim, sim, sim. A música gaúcha, ela teve uma evolução muito grande. Quando eu falo música gaúcha, nesse caso que você está falando, a música urbana, né, gaúcha, uhum, né?
Essa
música urbana,
né,
gaúcha, ela começou em 79 com o Júlio Furst, né? O Júlio Furst na Continental, que fez esse grande, que deu essa visibilidade ali, que surgiu o Nelson Coelho de Castro, o Almôndegas cresceu, o Cleito Cledir foi em 80 já. Então toda essa evolução da música gaúcha urbana surgiu nessa época. E junto com isso, os festivais de música nativista, já mais focado para um lado mais gaúcho, nativista mesmo, também com a vitória do Desgarrados em 80 na Califórnia, também começou a abrir um pouco mais a questão da bagualice, vamos dizer assim, aquela coisa mais, aquela impostação de voz, arranjos mais, começou a surgir a guitarra nos festivais na Califórnia, o teclado, tudo isso que eu digo assim, a cada inclusão de um instrumento assim, teve vaia no palco, teve problema, teve discussão, tudo foi engatinhando, né? Foi muito engraçado isso. E eu participei desse processo todo, né? Dos festivais e desse crescimento. Em 83, quando o Luiz Carlos Borges fez, quando secretário de Cultura de Santa Rosa, ele era, sim, na época estava como secretário, criou o Musicanto da canção, né, latino-americana, foi também um marco sensacional, porque abriu mais ainda. Vinha o pessoal de Goiás, vinha o pessoal de Tocantins, vinha gente de todo o Brasil e de fora do Brasil para participar do Musicanto da canção. E ali começou também, nessa fase toda, Porto Alegre começou a virar nativista, no sentido de os jovens saíram, o chimarrão saiu do fundo do pátio e foi para a calçada. Foi na década de 80, início de 80, por conta de tudo isso. Aí começaram os jovens a entender e conhecer os Elton Saldanha da vida, o Dorotel Fagundes, e assim começou todo esse movimento. Aí veio o João de Barro, veio o Desgarrados, vieram outros bares temáticos.
Vamos com música aqui no nosso playlist, a música 2 que você pediu, falando justamente de Cleito e Cledir. Não é deles, a música é Pampa de Luz. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, né?
Essa música foi vencedora, deles. Eu acredito que foi a vencedora do segundo Musicanto, em 84 deve ser. Uma canção sensacional do Peri Souza, né, e do Luiz de Miranda, né, do poeta Luiz de Miranda, que nos deixou agora há pouco tempo.
Sim, sim.
E essa canção que o Peri interpretou no festival com o Medina, foi assim um sucesso, e é uma música lindíssima. E aí tem a versão do Cleito e Cledir, que eu sou também apaixonado por eles, né, que eles fizeram parte da minha história musical. Então é uma boa pedida ouvir Pampa de Luz com o Cleito e Cledir.
Morre em mim, vive dentro de ti. É uma estrela perdida, nave de luz na noite. É a vida que vem e renasce sozinha. É o trabalho do tempo que grava em nós os sinais do caminho. Tudo que morre em mim fica ventando no chão, paixão de luz sem fim que o amor leva leve. No colo azul da brisa, na lisa mão do mar, nas notas do meu cantar, grava em nós os sinais do caminho. Mas tudo renasce em ti, amor, amar, auroras. Lugar onde nunca parti, que brilha, 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 ontem, hoje, agora, no céu, no mar, no sul, no pampa de luz azul, amor, amar, auroras. Lugar onde nunca parti, que brilha, 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 perdido cometa, perdido cometa, na trilha luminosa desse planeta. Mas tudo renasce em ti, amor, amar, auroras. Lugar onde nunca parti, que brilha, 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 ontem, hoje, agora, no céu, no mar, no sul, no pampa de luz azul, amor, amar, auroras. Lugar onde nunca parti, que brilha, 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 perdido cometa, perdido cometa, na trilha luminosa desse planeta. Perdido cometa, perdido cometa, na trilha luminosa desse planeta.
Estamos de volta aqui na Rádio Gaúcha com o programa Playlist, o seu programa que traz sempre histórias de música e uma trilha sonora escolhida pelo nosso convidado. Lembrando que o programa de hoje também está disponível no Spotify, Lá você pode conferir com calma as músicas escolhidas, aparece foto da capa do álbum, ali a capinha, pesquisa sobre eles. Se você curte o playlist também, muito importante, dá uma moral para nós lá, marca o sininho para notificações, tem a opção de avaliação das 5 estrelas, aquela coisa toda. Recebemos hoje no estúdio aqui da Gaúcha o músico Jair Kobe, e falando de internet agora, tu conseguiu alcançar um sucesso, essa coisa que o pessoal gosta de chamar hoje em dia de engajamento, numa época que não tinha ainda dancinha de TikTok, não tinha aquelas coisas todas, né? Fazer vídeo pro Reels, né? São ferramentas muito importantes, né? Mas o que te parece como um artista que mudou nessa transição, né? Daquele período? Como é que era para trabalhar naquela época para alcançar repercussão e alcançar repercussão hoje, assim, se manter relevante?
Eu acho que um dos, assim, dos pioneiros a entrar, né, na internet dessa forma mais ousada no sentido de conteúdo e de investimento. É importante isso também, não adianta. Tem que ter investimento, tem que ter trabalho e tem que ter um pouco de investimento, porque senão tu não consegue o resultado, né, que tu gostaria. Então, quando em 2009, que ainda tinha pouca referências, né, sobre YouTube, essas coisas, eu lancei o clipe do Michael Jackson cantando a versão do Thriller com a letra do cantor alegretense. E aí foi a gravação... ainda um pouco tosca, porque foi gravado num CTG, onde os zumbis eram uma invernada de CTG e tal. Bom, mas funcionou e deu lá 1 milhão de views e a coisa começou a pegar fogo. E aí, no outro ano, eu fiz a versão, em 2010, do The Guritos, né, com o Help do Alegrete, com a participação do Daniel Torres e do Rui Biriva, na época. E foi um sucesso bárbaro também. E assim, no outro ano, daí, com a participação do Cris Pereira, do Jamai, do Elton Saldanha, a gente fez o Gorillaz People, que também foi um sucesso. E aí começou todo ano, depois veio o Naldo, depois veio o Psy. Estourava uma música ou um grande clássico, a gente fazia uma versão. Mas assim, com investimento, era gasto uma grana.
Fazia grande produção, né? Tudo
produção.
Levava muito tempo para fazer um vídeo. Levava tempo para fazer.
Gastava
um vídeo.
O preço de um carro, cara. Assim, era um troço absurdo. Absurdo.
E o frio na barriga, se não desse certo.
Tipo. Era investimento, né? E tudo foi assim, apostas que eu fui desenvolvendo em função de ter essa visibilidade no YouTube. Tanto é que em 2013 eu já tinha 1 milhão de seguidores no Facebook. Era mais que o Grêmio, mais que o Inter, era a maior página de Facebook que tinha no Rio Grande do Sul em 2013, era o Grid Uruguaiana.
A gente segue aqui no programa agora, tem mais música escolhida pelo Jair Kobe, nosso DJ do programa. Você escolheu Espanhola, Sá Guarabira. Que música é essa?
Ah, cara, é porque eu sou assim, já que o programa eu sou DJ, eu vou escolher as músicas que eu
não,
gosto.
A chave é tua.
Que eu gosto de ouvir, gosto de cantar, toco essas músicas todas que eu estou escolhendo, são músicas que eu sei tocar no violão, sei cantar nas rodas de som, assim, entre amigos. Eu adoro cantar essas músicas, porque são músicas que têm, principalmente todas, predominam um trabalho vocal, assim, bacana, né? Que é a minha característica. Eu venho do vocal, eu venho do coral de câmara do Rio Grande do Sul, eu venho do canto livre. Então, toda a minha história musical é uma história vocal.
Então vamos ouvir. Jair Kobe apresenta aí para a nossa audiência. Para quem não conhece, Espanhola, Sá Guarabira.
Espanhola, te amo, Espanhola. cai o dia e é assim, cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem me enxergar em mim. Eu queria te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, espanhola, te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo, te amo, espanhola, te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo. Nunca mais quero ver você me olhar sem me enxergar em mim. Eu queria te falar, eu preciso, eu tenho que te contar. Te amo, espanhola,
te amo, espanhola,
pra que chorar?
Te amo, espanhola, te amo, espanhola, pra que chorar? Te amo.
Nós voltamos com mais uma parte do programa Playlist da Gaúcha e no Spotify. Toda semana, sempre uma grande entrevista tratando da trajetória musical de um nome ligado à música. Estavas falando, Jair, anteriormente aí sobre César Passarinho Guri, começou por lá, né? Aquela brincadeira ainda no restaurante. Em que momento você escolheu mudar essa música que você levaria adiante como uma brincadeira? Por que o canto alegretense?
O
Guri é um hino também da música.
Sim, é um clássico, é um hino, né? Eu canto sempre essa música, né? E acho que ajuda muito a divulgação da música, né? Porque eu já cantei em tudo que é lugar, né? E canto sempre, sempre valorizando os autores, sempre falando de quem é a música, sempre valorizando os autores também, que eu acho muito importante. E essa brincadeira surgiu quando eu criei o meu espetáculo, que eu fui para o teatro. Eu fazia essas brincadeiras assim, de que o Brasil é continental e as músicas daqui não tem nada a ver com as músicas lá do Nordeste. E tinha essa coisa, tu canta uma música aqui, o cara lá não conhece, não sabe o que tu tá cantando. Tu ouve uma música do Alceu Valença, tu não sabe o que ele tá falando, as frutas que ele fala, tu não entende. E é uma coisa assim, existe. Então eu comecei a fazer essa brincadeira, né? E a brincadeira original, o que originou a brincadeira do canto alegretense, sendo cantada por outras melodias, foi que eu fiz uma brincadeira assim, digo, que coisa estranha, né? Tu vê contava a história do canto alegretense, que surgiu, né, quando o Nico Fagundes escreveu a letra, entregou pro seu irmão, o Bagre Fagundes, que com aquela gaitinha de pequenininha, né, musicou o canto alegretense. Aí eu fiquei pensando, imagina se na época, num desses acasos, o Nico Fagundes não fosse irmão do Bagre, e sim do Tom Jobim, por exemplo. Ué, podia ter nascido irmãos, por que não? Aí, quem ia musicar a letra do canto alegretense seria o Tom Jobim, o mesmo que fez Garota de Ipanema. Aí, como é que... Aí ficaria assim, né? Pega a letra do canto alegretense e o Tom Jobim ia pro piano e ia fazer assim: não, não me pergunte onde fica o alegrete. Cruzarás pela estrada um jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. E aí, nessa mesma hora, eu ficava imaginando, né? Digo, imagina então Vinícius de Moraes escrevendo Garota de Ipanema e reunido com o Bagre Fagundes lá no Alegrete, o Bagre, né, com aquela gaitinha dele, cantando com a melodia do canto alegretense, cantando a letra do Garota de Ipanema. Como é que ficaria? Fica assim:
Olha que coisa mais linda, macha de graça. Essa menina que vem e que vem que passa. No doce balanço a caminho do mar. Moça dourada do sol de Ipanema.
Eu fiz uma brincadeira e aí comecei a viajar. Aí eu comecei a viajar com esse tipo de brincadeira, assim, de que a música... E aí pegou, o pessoal começou a gostar na época.
E teve uma parcela que leva muito a sério os cânones gaúchos, assim. Alguém pegou no teu pé?
Eu vou te falar, eu nunca tive problema. Primeiro, porque os autores, né, me conheciam já do Canto Livre. Eu já tinha participado com o Nico Fagundes no Galpão Crioulo. O Canto Livre era de carteirinha, a gente ia todo domingo lá no Galpão Crioulo, então a gente já se conhecia, conhecia o Neto, conhecia o bairro, conhecia todo mundo. Então eles tinham um certo, vamos dizer assim, respeito pela minha história musical. Então eu não entrei de paraquedas, até porque logo em seguida, olha o que aconteceu. A gente tem que ter umas ousadias de vez em quando, né, Che? Eu fui fazer um show no Alegrete logo nesse comecinho, e a banda Ruge tava estourada com o Ragatanga. Na época não é essa barbada que é hoje. Tu vai na internet ali e tu bota, tem todos os tons que tu quer, tu muda o tom, tu faz o que tu quiser do karaokê, né?
Sim, sim, sim.
Na época não. A banda Ruge lançou um disco só com a trilha, para que as pessoas cantassem e comprassem o disco para cantar em casa. Só tinha
Olha
a trilha.
Só.
Aí eu consegui essa trilha, consegui esse disco quando lançaram, e aí inventei de falar que a banda Ruge tinha gravado o Canto Alegretense. E aprendi a dancinha aquela. A minha filha era pequenininha, a Rafaela, e eu ensaiando em casa, como é que é essa dança? E ela bem pequenininha, não, pai, é assim, ó. E fazia os trejeitos.
Aprendeu com ela.
Eu aprendi com ela.
Legal.
E fui pro Alegrete e inventei essa história, que a banda Ruge tinha gravado o Canto Alegretense. Não me perguntes onde fica um alegre e segue o rumo teu coração. Cruzar na estrada com ginetinho, ouvir as toques de caixa e de violão. E pra quem chega de Rosário, fim da tarde, eu quem vem de Uruguaiano, Uruguai. Até amanhã, tenho só... E com a dança.
Uhum.
Rapaz, o que aconteceu? Naquela época, eu fazia toda semana com o Paulo Borges a previsão do tempo.
No Bom Dia Rio
Grande. Às 6:30 da manhã, né?
Tu acordava umas 5 horas, né?
5 da manhã. E a gente ia lá pro viaduto. Tô dizendo, tem que ter trabalho, né? Não é assim. Aí a gente ia pra lá. E aí eu inventei de lançar essa dança no Bom Dia Rio Grande, de manhã, 6:30 da manhã.
Mas vamos tocar mais música aqui. A gente tem mais um pouco de programa aqui, mas eu quero que tu fales sobre o Boca Livre. A música que você escolheu é o Toada.
Eu acho que foi a música do Boca Livre que a primeira música que estourou do Boca Livre. É um clássico, assim, de vocal maravilhoso. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o Maurício Maestro, que gravou, fez um arranjo. Maurício Maestro, que era o arranjador do Boca Livre. Depois a gente teve a oportunidade de ir para o Rio e encontrar com o Maurício Maestro. E ele fez o arranjo de uma música minha do NAP, Bicicletas da Redenção, que está no segundo disco do Canto Livre. Então, o Maurício Maestro fez esse arranjo. E eu acho, assim, o vocal deles maravilhoso. E aí, para escolher alguma música, já que eu sou DJ, essa música é antiga, mas eu acho bacana.
Vamos lá, então. Vamos conferir aqui Toada, do Boca Livre.
Aventureira, tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz.
Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da toada. Bem querer. Aventureira, tanta toada eu trago na viola.
Voltamos para a reta final, restinho de programa playlist, tendo o prazer de receber aqui no estúdio o músico Jair Kobe, o guri de Uruguaiana. Nesse balanço e dessa proposta que a gente tem de apresentar para a nossa audiência o lado musical, compositor do Jair Kobe, que te conhece, o pessoal te conhece muito como o guri de Uruguaiana, tu te considera mais músico, mais humorista? Pesa ou te impacta de alguma forma, Jair? Talvez você gostaria que até essa veia musical fosse ainda mais reconhecido ou alcançasse talvez o tamanho que o guri de Uruguaiana tem, ou tá tranquilo, joga para o que der e vier assim nesse...
Eu de vez em quando penso em fazer algum trabalho assim, voltar a cantar mais, entendeu? Só que tô sem tempo, o meu registro de voz mudou muito. Eu era tenor, eu alcançava notas que hoje eu não alcanço mais. O personagem tem uma voz mais grave, então fez com que eu relaxasse nessa questão de tessitura. Eu estou hoje trabalhando a parte grave e a parte alta não estou mais fazendo. Quero até retomar com a Cristina Sorrentino um trabalho de preparação vocal agora, para ver se eu consigo voltar a ter a minha voz lá mais alta que eu tinha, que eu tanto... Era um timbre muito bonito, que eu gostava muito, e que aí sim, se eu recuperar essa tessitura aí, eu acho que eu consigo a me aventurar a fazer alguma coisa assim. Mas hoje o guri de Uruguaiana está resolvendo bem essas questões para mim, esse prazer que eu tenho com a música.
Para encerrar o programa, você pediu Amigos do Tempo Antigo, uma música parceria de Elton Saldanha com Erlon Pericles.
Eu pedi essa música porque tem tanta música gaúcha importante, relevante, mas esses dois camaradas aí são craques, eles são assim, compositores sensacionais, além de serem meus amigos e pessoas maravilhosas. O Elton e o Erlon são grandes compositores e agora na pandemia se juntaram e criaram essa obra aí, que é uma música que eu tenho certeza que vai ficar, vai eternizar, porque conta essa história da parceria de amigos, dá valor para os amigos.
Grande prazer te receber aqui, Jair. Muito obrigado pela presença.
É um prazer sempre falar contigo e também com a audiência, né, da Rádio Gaúcha, que a gente já está acostumado. A gente fala seguido.
A gente se fecha aí no Super Sábado.
A gente se fala seguido no Super Sábado, né?
Mas daí sempre. Convite aí para o pessoal.
Todo sábado a gente está lá contando histórias. É bem legal.
O programa Playlist fica por aqui. A produção foi da Giovana Dúlios. A gravação no nosso estúdio, Guilherme Germano, também temos na edição Paulo Fraga e Douglas Weber. Me segue lá nas redes sociais, mande seu recado no Instagram, @_paulorocha. Eu volto na semana que vem, até lá. Tchau.
Parceiro velho, sou franco e te digo, se tiver peleia, conta comigo. Lá no meu rancho, tu tens um abrigo, irmão das cruzadas, lá do tempo antigo.
Eu topo parada por qualquer motivo, parceiro de festa, também pro perigo. Arrastando esporas de aço batido, temos sempre pronto pra uma falta em vida.
O ajojo que nos une nesse ritual primitivo, nessa cantiga da vida que hoje reparto contigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Se faltaram troços.
louco, aqui te consigo um facão, três listras e um quarto de chivo. Um abraço justo e um aperitivo, cavalo encilhado pra bater estribo.
Sei que desse jeito semo parecido, é no mano a mano, no mesmo efetivo. E no tempo feio seguimos unidos, te guardo um abraço, com Deus te bendigo.
O ajojo quem nos une nesse ritual primitivo, nessa cantiga da vida que hoje reparto contigo.
Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo. Tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, tem que dar valor para os amigos, ainda mais aqueles do tempo antigo.